destaque na atualidade informativa com o Vítor Moedas. Boa tarde.
Olá, boa tarde. PSD propõe na Câmara que o município venha oferecer os sacos do lixo aos cidadãos de Tomar para prevenir o mau uso dos contentores. Está a decorrer mais uma festa templária em Tomar. Neste sábado realiza-se o grande cortejo noturno. Instituto Politécnico e mais quatro entidades iniciam em setembro um vasto projeto de investigação aos riscos climáticos.
Quanto a previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, então um dia mais cinzento, está previsto durante a tarde possibilidade de aguaceiros e até trovoada nas regiões do interior norte e centro. E o vento fraco a moderado, mais intenso nas terras altas de centro e sul, em especial durante a tarde. Temperaturas máximas previstas, Leiria 22 graus, Porto 24, Guarda e Lisboa 25, Coimbra 26, Santarém 27, Tomar 28, Faro 30, Castelo Branco e Évora 32.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Sejam bem-vindos. O vereador João Tenreiro do PSD propôs na última reunião do Executivo Camarário de Tomar que a autarquia venha a adquirir grandes quantidades de sacos para o acondicionamento do lixo doméstico para serem entregues aos cidadãos de Tomar. A campanha, como referiu o vereador social-democrata, destinar-se-ia a diminuir o problema dos maus cheiros dos contentores, uma vez que, como explicava na altura, há muita gente a despejar o lixo diretamente para o contentor sem o acondicionar em sacos.
Porque é esta questão dos contentores e do lixo, veio-se a verificar porquê. Como o seu vereador sabe, e os colegas deste Executivo, antigamente nós íamos ao supermercado, portanto a qualquer hipermercado, e quando comprávamos, os sacos de lixo eram-nos oferecidos. Portanto, hoje em dia são pagos, é 10 cêntimos. Antigamente eram-nos oferecidos. E desses sacos, a maior parte das pessoas aproveitavam e punham o lixo e condicionavam o lixo nesses sacos, atavam, portanto, e ficava lá condicionado. Atualmente, como eles são pagos, portanto, o que é que as pessoas fazem para poupar? Portanto, não o deitam no lixo, deitam no balde, no caldeiro e diretamente para o contentor. E, obviamente, neste momento o cheiro, portanto, quando já não está acondicionado, o cheiro é nauseabundo. Nós já dissemos isto, portanto, isto na altura do inverno. Estamos no verão, agora sente-se mais. Seria de pensar, se calhar, uma iniciativa da Câmara Municipal de adquirir, portanto, muitos sacos e oferecer aos cidadãos, portanto, que tivessem aqui à disposição na Câmara, portanto, sacos de lixo para que pudessem acondicionar o seu lixo, porque era uma forma de prevenir a sujidade que há, portanto, que há nos contentores e o cheiro que é nauseabundo. Porque isto é feito noutros concelhos, Sr. Vereador. Nós não estamos a inovar, não estamos a inventar. Isto é feito noutros concelhos, que é a chamada campanha do saco do lixo. Portanto, que é uma forma também de pedagógica junto dos cidadãos, também de fazer ver esta questão. Portanto, e também de uma forma de defesa do meio do ambiente.
O vice-presidente da Câmara de Tomar referiu que esta é, sobretudo, uma atitude cívica. O vice-presidente da autarquia, Hugo Cristóvão, lembrou que o município tem tido sempre uma atitude mais pedagógica no sentido de diminuir este e outros problemas ambientais. Como explicava o Cristóvão, há, de facto, comportamentos menos próprios por parte de alguns cidadãos.
Haverá menos cuidado e nós também temos que ter sempre essa atitude pedagógica, independentemente das responsabilidades coletivas e, neste caso, institucionais, mas já há também as responsabilidades individuais que nós temos também sempre que alertar. Aliás, temos tentado fazer algumas campanhas, nomeadamente, por exemplo, junto da fatura da água, já o fizemos algumas vezes, a pedir, de facto, ao civismo dos cidadãos na utilização. Porque nesse contentor, e em vários outros, aquilo que muitas vezes se verifica é que há pessoas que nem se dão ao trabalho de abrir a tampa. Portanto, depositam ao lado do contentor. E não é porque os contentores estejam cheios. Não quer dizer que por vezes não possa acontecer em algum. Mas acontece muitas vezes, aliás, aqui atrás da câmara é quase diário, as pessoas não se darem ao trabalho de abrir as tampas e colocar lá dentro. Portanto, essa parte cívica e de apelo ao civismo também temos sempre que lembrar. A questão dos sacos é verdade, essa realidade... Com o fim dos sacos veio agudizar um pouco, portanto as pessoas deixaram de utilizar os sacos de supermercado para levar o lixo, mas ainda assim parece-me que isso não pode aliviar a componente individual da responsabilidade individual de cada um e nós, enquanto atores públicos e com funções públicas, também temos esse papel de apelar ao civismo de cada um, independentemente de poder haver situações em que possamos de facto, intervir de forma mais direta. Até porque este problema, de facto, não é exclusivo de Tomar. É genérico no nosso país e na generalidade dos municípios. Aliás, aqui na nossa zona, nós entre autarcas por vezes falamos e também vem muitas vezes para público. Isso é uma constante, infelizmente, de muitos municípios, essa falta de civismo.
Como responsável pelo setor, o vereador Bruno Graça deu conta das limitações do serviço, em concreto a falta de um outro veículo para a lavagem de contentores. Mas, como em tudo, referiu o vereador da CDU, tudo passa por fazer opções.
Do contentor que cheira bem ou que cheira mal, aquilo que eu digo é que também aqui há opções. Aqui há opções. Quer dizer, neste momento, se este Executivo quiser aumentar, neste momento, o limpar dos contentores, a lavagem ocorre de 3 meses e uma semana, mais ou menos. Quer dizer, oscila à volta disto. Para um contentor, o espaço em que um contentor é lavado e depois volta a ser lavado. Com o equipamento que nós temos, e o que nós temos é um carro que foi recuperado e que estava encostado e se gastou 25 mil euros para o recuperar e para o pôr a funcionar, não é possível, digamos, aumentar ou diminuir esta decalagem de tempo. Agora, há muito que faz falta um novo carro e um moderno carro para isto ser feito, com outras dinâmicas e com a possibilidade de ser esta lavagem feita, digamos, até durante em horas que neste momento são impróprias. Custa dinheiro, é preciso investir, se calhar realmente se pagasse menos indevidamente à EPAL, por exemplo, pelos gotos, se calhar esse dinheiro já dava para comprar o carro. Portanto, há aqui uma série de coisas que eu penso que são mesmo opções, são mesmo decisões, são mesmo vontade de nos virarmos para um lado, ou virarmos para o outro, ou virarmos para o outro, sendo certo que há muitos sítios onde se virar e se calhar cada um tem o direito de achar que é mais importante um aspecto ou outro aspecto.
Rádio Web, a primeira a informar.
Prolonga-se até este domingo mais uma edição da Festa Templária, no cenário histórico e natural que acolheu a sede da Ordem do Templo em Portugal. A fechar este sábado o momento mais aguardado da Festa Templária deste ano, a realização, com início às 22 horas, do cortejo noturno. Várias dezenas de figurantes trajados à época, a pé e a cavalo, vão desfilar à luz de arrechotes desde o Convento de Cristo até ao centro da cidade, no cenário histórico e natural, então, que tem a ver com o castelo medieval de Tomás. Durante todo este dia há também o acampamento templário, personagens históricas, danças medievais, treino de homens de armas, cenas da vida na taberna e jogos medievais a decorrer no Mochão Parque, assim como várias recriações no centro histórico. Uma das grandes preocupações da organização do evento, que envolve o município de Tomar e várias entidades, é de que a festa templária vá tendo cada vez mais rigor histórico e que haja localmente uma maior capacidade para produzir os conteúdos para a festa templária. É este um dos grandes objetivos que visa assim consolidar o evento como uma referência turística em Tomar, como refere o vice-presidente da autarquia, Hugo Cristóvão.
Nomeadamente, não só dar mais alguma qualidade ao evento, é preciso perceber que se o turismo é a nossa principal indústria, não pode ser a única, mas cada vez mais vai ser a nossa principal indústria, temos que lhe dar conteúdos, temos que lhe dar eventos, e temos que lhe dar eventos que sejam diferenciadores e que não corram o risco de vistos uma vez, nunca mais, as pessoas sintam que já viram tudo e que não voltem. Portanto, e ao mesmo tempo criar, de facto, capacidade instalada. Aquilo que se fez com a empresa que é, digamos, que tem a este nível, nomeadamente das recriações históricas, e portanto o contrato, do que julgo saber, tem a ver essencialmente com a questão do cerco ao castelo, que já o ano, portanto a recriação do cerco ao castelo, que já o ano passado decorreu, e que é ao nível nacional a empresa com mais pergaminhos, foi feito precisamente quando se sentiu que não havia capacidade instalada para fazer isso e portanto se entendeu que tinha que se contratar fora. Mas faz parte do objetivo, e tem acontecido já o ano passado, este ano também, fazer formação e deixar essa capacidade instalada no terreno. Nomeadamente está a ser feito com as juntas de freguesia, já o ano passado e este ano, como disse, portanto tem havido um conjunto de formações e um conjunto de trabalho no sentido de que consigamos passar a ter essa capacidade de produção ao nível próprio e portanto não ter que, ou o mais possível não ter que contratar fora. Aliás, eu dou apenas esta nota. Portanto, como é sabido, ainda estive em Ponferrada, que é um dos nossos parceiros a nível europeu da rota que estamos a criar das cidades europeias capitais templárias, ou das cidades templárias, e Ponferrada, que faz esta questão da festa templária, entre outras atividades, há muito mais anos que nós, já chegou a esse ponto. Portanto, já tem uma capacidade em que praticamente produzem tudo localmente. Nós ainda não temos essa capacidade, mas estamos, ano a ano, a trabalhar nesse sentido. Por exemplo, a questão dos fatos, a ideia é precisamente que, produzidos uma vez, fiquem o mais possível para os anos seguintes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Arrancou na sexta-feira em Torres Novas o novo serviço de transporte a pedido, um projeto desenvolvido pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que consiste num serviço de transporte público inovador e que permite agregar as vantagens de uma mobilidade mais flexibilidade associadas aos táxis, com vantagens de custo mais baixo associadas aos autocarros. À semelhança de transporte coletivo regular, o serviço de transporte a pedido tem circuitos, paragens e horários definidos. No entanto, é o utente que solicita o transporte mediante reserva prévia da viagem que pretende efetuar, sendo o veículo partilhado com outros passageiros cujas viagens apresentem um padrão idêntico ou se intersetem. No caso do Conselho de Torres Novas, foram criados 5 circuitos a funcionar 3 dias por semana, segunda, terça e quinta-feira, exceto aos feriados, o circuito da Brugueira e Alcorochel, circuito da Sentis e Passo, circuito da Olaia, circuito da Zibreira e Parceiros da Igreja e circuito da Chancelaria e Pedrógão para complementar a oferta de transporte público regular. Nas localidades contempladas vão existir paragens devidamente identificadas com o símbolo do transporte a pedido, circuitos e horários definidos, sendo que em todos eles a chegada a Torres Novas está prevista às 9 horas e a partida às 12h45. Reservas podem ser efetuadas através de chamada gratuita para o número de telefone 800-209-226 até às 15 horas do dia útil anterior ao dia da viagem. As reservas efetuadas após as 15 horas apenas serão aceites para paragens que tenham reservas registadas. O serviço de transporte a pedido será realizado por táxis que apresentarão um dístico identificativo. O bilhete será cobrado pelo motorista e por viagem, e as tarifas vão variar entre 1,20€ e 2,80€, de acordo com a distância, origem e destino, existindo, no entanto, a possibilidade do utente adquirir uma carteira de bilhetes pré-comprados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os incêndios são uma das áreas de estudo que o projeto Clima Risco do Instituto Politécnico de Tomar, a par de mais 4 entidades, inicia em setembro. O consórcio de entidades que assinou nesta sexta-feira em Tomar um protocolo de colaboração surge no âmbito do projeto desenvolvido pelo Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica, em que o Instituto Politécnico de Tomar vai receber um financiamento de 750 mil euros para ações a promover pelo Laboratório de Investigação Aplicada em Riscos Naturais do IPT. Cristina Mendes Andrade, responsável pelo laboratório, abordava na altura alguns dos aspectos em foco nesta intervenção, que se estende por 4 áreas distintas e que assentam em termos de investigação nos efeitos provocados pelas alterações climáticas.
Do uso do solo, das cartas que analisámos de risco de incêndios florestais, porque já há muito trabalho feito, mas há alguma falta de um encontro de opiniões, um encontro de políticas. Pode ser que, entretanto, também nós possamos dar algum input dos nossos resultados e fazer aqui então um novo colóquio com o ClimaAdapt e com o ClimaRisk para ver se efetivamente conseguimos conciliar aqui algumas estratégias que ajudem ao tal ordenamento do território. Então, destes momentos nascem as áreas de estudo do nosso projeto, fruto também não só das necessidades do território, como das valências de cada um dos institutos politécnicos e da equipa de investigadores. Nascem 4 grandes eixos de investigação resultantes das alterações climáticas: os fenómenos extremos, incêndios florestais, erosão costeira e tudo aquilo que diz respeito à parte, à componente do ambiente. Não esquecendo, uma vez mais, volto a frisar, o tema que está a servir-nos de base, as alterações climáticas. Então, formou-se um consórcio destas 50 entidades, Politécnico de Tomar, Politécnico de Leiria, Politécnico de Castelo Branco, Câmara de Orém e Câmara de Ferreira, e temos então uma equipa pluridisciplinar, à qual vamos ter um apoio em termos de reforço de equipa por parte de 3 bolseiros, que nos permitirá ao longo destes 18 meses, a começar agora no próximo mês de setembro, retirar ou começar um projeto de base que nos permite retirar a médio e longo prazo algumas conclusões que nós pensamos que possam ser interessantes.
Cristina Mendes Andrade referiu ainda alguns dos resultados expectáveis para o projeto quando concluído no final dos 18 meses.
Relativamente aos resultados que são expectáveis, bom, 2 grandes enfoques: análise dos riscos e do território, medidas de adaptação e disseminação, e o nosso objetivo, efetivamente, é contribuir de alguma forma para que haja uma redução dos efeitos nocivos das alterações climáticas à escala regional. Isto, na gestão de riscos naturais e ambientais, toma um peso muito grande, porque, como nós vimos, há aqui aspectos extremamente delicados e, no prazo temporal de 18 meses, muito ficará por fazer, mas temos que começar por algum lado. E penso que este será um bom ponto de partida, não só para uma ligação cada vez maior entre os municípios e as instituições de ensino público. Penso que está aqui a gênese de algo que pode ser efetivamente muito relevante para o território e para a comunidade no seu todo, e também para a interação entre os próprios politécnicos. Esta foi a ideia, penso eu, que presidiu à formação, ao convite aos politécnicos para a apresentação destes projetos, e nós hoje somos promotores deste projeto. Eventualmente daqui nascerá uma possível aposta para sermos também co-promotores de outros projetos com o Politécnico de Castelo Branco, o Politécnico de Leiria e outros politécnicos e instituições aqui representadas e não representadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O arquiteto Carrilho da Graça inaugurou nesta sexta-feira no Convento Cristo em Tomar a exposição Carrilho da Graça Lisboa, depois da apresentação no CCB Centro Cultural de Belém em 2015. A exposição iniciou uma itinerância internacional, tendo passado por espaços como o Museu de Arquitetura Leopoldo Rotter, em Bogotá, o Museu da Casa Brasileira em São Paulo, o Museu Martim de Barcelona e o Centro de Exposições da Faculdade de Arquitetura, Desenho e Urbanismo em Montevideo. Até ao momento a exposição já foi visitada por mais de 80 mil visitantes. Carrilho da Graça Lisboa, apesar do inevitável caráter ontológico, manifesta sobretudo um modo de olhar presente desde o início da atividade profissional e docente do arquiteto João Carrilho da Graça, ilustrado a partir da cidade sobre a qual tem trabalhado desde há mais de 30 anos, no caso Lisboa. Uma exposição que obteve o alto patrocínio do Presidente da República Portuguesa e que está então patente no Convento de Cristo em Tomar. Fechamos com uma referência para os Quinta do Bil. Em ano de comemoração de 3 décadas de existência, a Quinta do Bil assinala sexta-feira, 14 de julho, em Tomar, a data redonda, com um concerto que se espera uma vez mais memorável. Desde o início do ano que o Quinta do Bil tem vindo a celebrar um pouco por todo o país o acontecimento. E como não poderia deixar de ser, chega agora a vez de Tomar, a cidade templária, que viu nascer esta banda folk rock mais conhecida da música portuguesa, volta a servir de palco para uma festa especial. Em 2007, a grande comemoração dos 20 anos de carreira aconteceu na localidade tomarense, num concerto que acabou por dar origem a um CD e DVD Quinta do Bil 20 anos ao vivo. O seu mais recente trabalho é Todas as Estações, álbum de originais, lançado em 2016, com vários discos de ouro já conquistados e uma carreira marcada por concertos históricos, como o da Avenida dos Aliados, no Porto, que juntou mais de 100 mil pessoas. A Quinta do Bil é uma das bandas mais marcantes da música portuguesa. O concerto, que se insere no evento Noites Quentes à Fresca, está marcado para as 22 horas na Praça da República e tem entrada livre. E assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. É tudo. Fique bem. Fique coerte. Um bom fim de semana.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.